Um grande beijo.
Joia. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, o verso 29. Evangelho de João 8, 29. Evangelho de João 8, 29. Evangelho de João 8, 28 a 30. Quem vai levantar cedão amanhã? Levanta a mão assim. Ô, glória, que bênção, que maravilha, que bênção. Quem vai levantar tarde, eu não vou perguntar. Pode gerar tantos sentimentos, invejas em um também, é, às vezes também alguém pensar que você é preguiçoso que levantou. Deus abençoe todo mundo, né? Diz assim, Evangelho de João 8, de 28 a 30. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o teu Espírito fale as nossas vidas, fale ao nosso entendimento, aos nossos sentimentos, esclareça, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Meu irmão e minha irmã, Jesus estava vivendo momentos assim bem agitados, com muitas pessoas ao redor dele. E no capítulo 7, nós lemos agora o capítulo 8 de João, no capítulo 7 nós encontramos já pessoas declaradamente com a intenção e buscando uma ocasião para tirar a vida de Jesus. Chegamos no capítulo 8, quando Jesus realiza a libertação de uma mulher adúltera. E aquela mulher adúltera foi perdoada por Jesus, e não apenas perdoada, mas teve sua vida transformada, porque Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Você sabe que Jesus aceita todo tipo de pessoa para mudar todo tipo de pessoa. Por isso Jesus disse: vá e não peques mais. Porque quem tem um encontro verdadeiro com Jesus muda a sua vida. Muda. Então, mas só que aquele momento, que foi um momento glorioso na vida de uma pessoa, um momento de glorioso também em termos de testemunho para muitas outras, gerou em outras também uma baita de uma inveja, uma situação muito chata, uma raiva ainda maior de Jesus, porque Jesus diz: aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, e aqueles que ficaram desengraçados com Jesus ficaram com mais antipatia dele ainda. Nós estamos no capítulo 8, então, quando ocorreu isso anteriormente. Aí Jesus vai e diz assim: quando vocês levantarem o Filho do Homem, quando vocês levantarem o Filho do Homem. O termo levantar o Filho do Homem não é exclusivo deste verso 28. Ele está presente também no capítulo 3 de João, quando Jesus diz que o Filho do Homem será levantado da terra. Também no capítulo 12, verso 32, quando o Filho do Homem for levantado da terra, quando eu for levantado na terra, todos atrairei a mim. Então há no Evangelho de João esta repetida expressão: o Filho do Homem ser levantado da terra. O que é o Filho do Homem ser levantado da terra? O Filho do Homem ser levantado da terra refere-se, meus irmãos, à sua crucificação e à sua ressurreição. Ele ser levantado da terra. Foi levantado porque foi exposto à crucificação de Jesus. E a crucificação de Jesus era algo que ele sabia que iria ocorrer, mas ele sabia também que seria levantado da terra no sentido de ressuscitado. No primeiro caso, meus irmãos, levantado da terra, referindo-se à crucificação, nós sabemos o que a crucificação significava. Era uma humilhação sem igual. Era algo de muito vexatório, uma zombaria, um escárnio tremendo. Porque aquele que era levantado da terra, era crucificado em Jerusalém, ficava exposto. A exposição para a vergonha era algo brutal. A pessoa crucificada, sem condições de esconder o rosto. Você sabe que uma pessoa às vezes apronta algo, as câmeras de TV vão em cima e a pessoa procura esconder o rosto. Numa crucificação isso ficava impossível de acontecer. A exposição não apenas do rosto, mas o corpo. Muitas vezes era tirada a roupa da pessoa. A vergonha, a exposição de um modo que ficasse exposto a toda a cidade, porque ficava crucificado, foi crucificado num monte. Então Jesus faz referência já no capítulo 8, porque Jesus sabia qual seria o seu destino, qual seria o final, que não era o final, porque Jesus não conhece final. Para Jesus não há final, ninguém pontua e diz, é o final de Jesus, porque Jesus é eterno. Mas Jesus sabia, no caso, quais seriam os desdobramentos. Então agora, Jesus usa a expressão, quando o filho do homem for levantado da terra. O filho do homem. Por que o filho do homem? O filho do homem. A natureza humana de Jesus, filho do homem. Filho do homem. Ele é filho do homem. Ele também tem natureza humana. A natureza humana de Jesus é muito importante para nós. Alguns diziam, e algumas heresias, de que Jesus não era humano, mas puramente divino. Que Jesus não tinha a natureza humana, não tinha matéria nele. Era como se fosse uma sombra, uma imagem sem corpo físico. Porque alguns diziam que a matéria é toda má e Jesus não poderia ser matéria. Mas o fato é que a Bíblia diz que ele era homem. E o fato de ser homem tem uma importância, uma aplicação pessoal para as nossas vidas, muito importante, por conta do fato de Hebreus dizer que o fato dele ser homem, ele padeceu, ele passou por todas as tentações. Então nós temos um sumo sacerdote, ou seja, alguém que nos liga ao Pai, nós temos um intercessor que conhece todas as nossas crises, todas as nossas tentações. Não há na sua vida nada que você exponha a Jesus que ele não tenha experimentado, a não ser o pecado. Mas em tudo ele foi tentado. Quando você quer alguém que lhe compreenda, ele lhe compreende bem. E ele tem compatibilidade, ele tem uma harmonia, ele tem simpatia com a sua situação. Porque Jesus viveu aquilo. E o fato de Jesus ser filho do homem, e de Jesus ser levantado da terra como filho do homem, indica que Jesus de fato sofreu. Jesus não viveu um teatro. Jesus não viveu algo apenas aparente, mas Deus o deixou, conforme diz o profeta Isaías, Deus o deixou enfermar. Ou seja, Jesus foi ferido na sua saúde física. Jesus sofreu, ele enfermou. Então Jesus de fato sofreu. O preço do pecado foi sobre ele, Jesus, e ele precisava pagar como humano, porque ele era nosso representante. Então, o pecado humano foi pago por alguém com natureza humana, filho do homem. E então ele diz assim, quando vocês levantarem o filho do homem, aí vem uma expressão muito importante: saberão que eu sou. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, quando o Filho do Homem for crucificado, e aqui é a crucificação mesmo, é vocês levantarem. Na ressurreição não foi o ser humano que levantou Jesus, foi Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A crucificação, levantado da terra, crucificado, foi obra do ser humano. Vocês vão levantar na cruz. Então, quando ele for, quando o Filho do Homem for levantado na cruz, saberão que eu sou. Eu sou aí. Eu sou. Se você olhar, o eu, o E, está com E maiúsculo. O sou está com S maiúsculo. Preste atenção. Inferno, mundo, autoridades, opositores, todos pensaram o seguinte: coloca Jesus na cruz e será o fim dele. Porque a cruz, a brutalidade, a zombaria, os chutes, a coroa de espinho, é o modo do mundo agir para acabar com alguém. Só que aquilo que o ser humano pensa de um jeito, Deus usa para fazer de outro jeito. Deus contraria a sabedoria humana, o jeito humano. Quando vocês levantarem o Filho do Homem na terra, saberão que eu sou, eu sou. Todos levantam o Filho do Homem pensando: agora a gente pisa nele, agora a gente acaba com ele, agora nós destruímos ele. Não, mas quando vocês fazem isso para destruir, fica sabendo que eu sou, eu sou. Eu sou é uma expressão que remete ao Êxodo, ao Antigo Testamento. Quando Moisés vê a sarça ardendo e não se consumindo, ele pergunta: quem está aí? E ele começa um diálogo com Deus e pergunta: qual é o teu nome? E a resposta é: eu sou. Eu sou. Porque foi difícil, e é difícil escrever o nome de Deus. Como é difícil definir Deus apenas por um aspecto, porque ele é Jeová Jirê, Deus da provisão, ele é Shalom, é o da paz, ele é Tsekenu ou Tsekeno, justiça, ele é Adonai, é o Senhor, mas isso tudo junto é eu sou. Eu sou. Eu sou significa eu sou a existência, de mim vem toda a vida. É algo até difícil de interpretar. E Jesus agora diz: quando eu for levantar, o Filho do Homem for levantado da terra, vão descobrir, levanta o Filho do Homem, levanta o ser humano, Jesus, que vocês vão descobrir que ele não é só humano, que ele é eu sou, o Deus. Ou seja, o mundo toma a cruz para mostrar que Jesus é nada, que Jesus acaba. E Deus usa a cruz para mostrar que ele é Deus. Eu sou. Porque com a ressurreição de Jesus e com os efeitos do evento da cruz, ele revela algo que só Deus pode fazer, que é a ressurreição dentre os mortos e a bênção da salvação. O mundo tenta apagar Jesus e Deus o coloca e lhe dá o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. E quem elevou o nome de Jesus acima de todo nome foi o próprio Deus. Portanto, quando o mundo tentou acabar com Jesus, a história, o agir de Deus mostrou que ele não era simplesmente humano, mas ele era Deus e o exaltou. O homem tenta acabar e Deus exalta. O homem tenta apagar e Deus acende. O homem tenta destruir e Deus dá vida. Louvado seja Deus. Aquilo que seria o fim foi apenas um evento que Deus transformou num caminho. Assim, quando o Filho do Homem for levantado da terra, vocês saberão que eu sou. E aí, irmãos, Jesus fala algo tão lindo no verso 29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Quero chamar a sua atenção para o seguinte: nas suas lutas, nos seus questionamentos, nas suas camas de gato. Você sabe o que é cama de gato? Sabe o que é cama de gato? O que é da cama de gato? Deu uma cama de gato no cara? Sabe o que é, né, pastor? Mais ou menos. Não, dá uma cama de gato no cara? Ué, cama de gato? Você vai atrás da pessoa. Não vou ensinar, não. Mas deu uma cama de gato na pessoa. Deu um tombo na pessoa. É isso mesmo ou não? É, não é? Porque tem horas que até eu fico pensando. É. Isso, isso. É isso aí. É isso aí mesmo. Pá, pá, pum, pá. É. Pum, pá, pum. É uma armadilha. Então, no meio dos tumultos, no meio do falatório do mundo, das camas de gato, das tentativas, que tudo isso Jesus estava sofrendo, tentativas de acabar com Jesus, de denegrir Jesus, o mundo contra ele, porque o mundo é contra. Qual o que é importante? Primeira coisa é saber quem você é. Jesus disse assim: quando o Filho do Homem for levantado, ele sabia que ele era o Filho do Homem. Vocês saberão que eu sou. A minha identidade será revelada. A sua identidade. Qual é a sua identidade? Essa semana, agora nós vivemos uma semana gloriosa. Uma coisa diferente mesmo. Pela bênção de Deus mesmo. Eu, pastor William, pastor Mês, estivemos lá em Belo Horizonte, numa atividade lá da Convenção Batista Mineira, e realmente assim, foi uma coisa tão simples, mas tão abençoada. Teve uma hora lá, pastor William, que aquela irmã que estava cuidando daquela coisa de água, de ver, botava aquele café lá, eu achei ela tão assim, tão simples, tão bacaninha ali. Eu perguntei para ela assim: quem você é? Aí ela sorriu e achou, se espantou com a minha pergunta e respondeu assim: eu sou uma filha amada de Deus. Eu gostei daquela resposta. Quem você é? Eu sou uma filha amada de Deus. O pessoal está lá querendo matar Jesus, uns tentando arrumar encrenca, outros trouxeram a mulher adúltera para poder testar Jesus e colocar Jesus num beco sem saída, porque pela lógica Jesus tinha que mandar apedrejar aquela mulher. Uma cama de gato aqui, um problema ali, uma armadilha ali. Aí de repente Jesus disse: eu sei quem eu sou. Sou filho do homem, serei levantado e vocês saberão que eu sou. E agora, além do assunto da identidade, e que você, no meio das suas lutas, precisa saber quem você é. Você é uma filha amada de Deus, você é um filho amado de Deus. Aí Jesus disse assim, verso 29, aquele que me enviou está comigo. Uma outra coisa muito linda aqui, que deve servir para mim e para você, é sabermos que somos enviados de Deus. Você está na embolada, não para se envolver na embolada e se embolar. Você está na embolada para ser bênção ali. Você é um enviado de Deus, uma enviada de Deus. Onde? Em todo lugar. Aqui na igreja. Você é um enviado, uma enviada de Deus. Na sua família, sobretudo. Você é uma enviada de Deus, um enviado de Deus. Na sua escola, você é uma enviada, um enviado de Deus. No seu trabalho, você é um enviado. Naquele ônibus, no trem, no metrô, no hospital, visitando ou sendo visitado, você é um enviado de Deus. Nós não estamos neste mundo por um acaso. Deus trouxe nos trouxe à existência, Deus nos deu vida. Eu estou aqui como um servo de Deus, uma pessoa para honrar o nome de Deus. Você é um servo de Deus, uma pessoa para honrar o nome de Deus. Você está no mundo para ser uma bênção, um recado, um sinal de Deus. Então Jesus diz: e aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho. O sentimento de só, porque quando Jesus olhava de um lado para o outro, ele via os discípulos que estavam com ele, mas de todo modo Jesus sabia que os discípulos sozinhos eram insuficientes para sustentá-lo. Eles estavam ali, recebiam o amor de Jesus, o companheirismo. Jesus se relacionava com eles, tinha amizade com eles, tinha também uma presença de mestre, de ensinador, mas Jesus sabia que ele era o salvador deles, e não eles salvariam Jesus. Então Jesus precisava de uma presença maior. Então Jesus disse: eu sei que eu não estou sozinho, aquele que me enviou está comigo. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida e dissesse sempre para você: aquele que me enviou está comigo. Eu não estou só. Coisa triste, meus irmãos, é a gente acordar sozinho, sem a presença de Deus, dormir sem a presença de Deus, e resolver problemas sem a presença de Deus, cantar sem a presença de Deus. Que coisa triste é almoçar sem a presença de Deus. Que coisa triste é ir dormir sem a presença de Deus. Que coisa triste é resolver problemas sem a presença de Deus. Agora, que coisa abençoada é você enfrentar uma situação difícil tendo Deus com você. O Senhor está comigo, eu sei quem eu sou e eu sei quem me acompanha. E a Bíblia diz sobre o nosso Deus que Ele é socorro bem presente. Jesus disse: eis que eu estou convosco. Que dia? Todos os dias, até a consumação. Então, a consciência de que nós não estamos sozinhos. E aqui ele finaliza o verso 29 assim: pois sempre faço o que lhe agrada. Olha, você viver nesse mundo, sabendo quem você é, sua natureza humana, você tem o seu lado com as suas falhas, mas você também é um redimido, um transformado, uma transformada pela mão do Senhor, uma filha de Deus, um filho de Deus. Você nunca está sozinho, Deus está com você, e você vive para agradar a Deus. Ou seja, as suas decisões são pensando em agradar a Deus. Deixa eu lhe dar uma sugestão aqui: pare de fazer as coisas que os outros mandaram, as outras pessoas mandaram, e aplique isso na sua vida inteira, em todas as áreas. Procure fazer aquilo que agrada a Deus. Então olha só, você não vai namorar porque os outros mandaram. Você tem que saber se é a vontade de Deus para a sua vida. Você não vai noivar porque alguém, sei lá, por circunstâncias que não seja, cumprir a vontade de Deus para a sua vida, agradar a Deus. Você não vai casar, nem arrumar filho, porque tudo isso tem pressão. Você está namorando, não está namorando, não vai arrumar um namorado não? E aí? Só você. Não, você não é bobo. Você avisa para a pessoa: não sou bobo, não sou boba. Eu não sou bobo, eu não sou boba. Não é assim, não é igual cachorro, o carro passa, pega, o cachorro sai correndo atrás do carro. Não, não, você não é isto. Não tem a expressão lá na rua, estumar o cachorro. Você nunca ouvi isso aqui. Mas estumar o cachorro é pega. Irrita, o bicho vai com apavorado no impulso do som. Então você não é assim. Lá em Mirim tinha um camarada que jogava na defesa no futebol. E quando a pessoa estava, o adversário estava longe ainda do gol, ele começava a gritar. Ele falava uma coisa que funcionava, rapaz. Ele queria que o sujeito chutasse de longe para não aproximar. Aí, ele falava assim, por exemplo, o pastor Meis está vindo atacar, e o meu companheiro que está marcando ele é o pastor Delaney. Aí ele gritava de longe ainda, quando o pastor Meis estava bem longe ainda do gol. Cerca, 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 que ele chuta bem, ele chuta bem, ele chuta bem. Não sei o que dava no cara, o cara chutava de longe para errado. De longe é mais difícil. Ele fazia de tudo para o cara chutar sempre de longe. Porque de longe o goleiro tem mais visão, de longe é mais difícil acertar, de longe a bola vai chegar mais fraca. Aí ele sempre falava, cerca, cerca, ele chuta bem, ele chuta bem, ele chuta bem. Ele repetia que o cara chutava bem, o cara chutava mal. Era uma técnica que funcionava. Por quê? Ele incentivava o chute na hora errada. Para o bem de quem estava chutando? Não, para o bem dele. Quando a pessoa está para namorar, ou não tem namorado, fica a gente, namora, namora, namora. Depois, e aí, está enrolando, está enrolando, está enrolando, está enrolando, está enrolando. Aí desenrola e casa. Só que quem mandou desenrolar não paga conta de nada. Às vezes a pessoa está enrolando, aí é que fica enrolado. Aí casou, depois começa, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí o quê? E aí o quê? Você está querendo interferir na pessoa ter filho? Isso é um negócio sério, para dedéu, rapaz. Às vezes a pessoa tem um filho, a própria criança vira para o pai e para a mãe, parece que toda criança faz isso. Eu queria tanto ter um irmãozinho. É. Uhum. Aí a pessoa acha que tem obrigação de arrumar um filho por causa daquele outro filho. Toda criança fala isso. E todo pai e toda mãe fica meio insensibilizado com o negócio, porque a criança faz uma cara de coitadinho de mim, que não tem irmão. Aí o pai e a mãe pensam, meu Deus, eu vou deixar o meu filho sem irmão. Só que aquela criança que está pedindo irmão, não cuida nem de cachorro. Quanto mais dá conta de uma outra criança. Então, você não faz as coisas... Às vezes as pessoas dizem, você tem que se posicionar, você tem que se posicionar, você tem que se posicionar, agora é nunca, é agora ou nunca, você tem que se... Aí você vai insuflar, que isso? Que isso? Você tem que se posicionar com o que você não sabe ainda. Nós temos direito a termos dúvidas. Uma pessoa me perguntou outro dia um negócio, perto de muita gente, eu falei assim, eu tenho dúvida. Você pode ter dúvida. Você tem que fazer as coisas que Deus te mandar. Pare de fazer as coisas que os outros ficam insuflando você a fazer. Porque depois dá errado, não aparece ninguém para dar conta daquilo. Ninguém dá conta daquilo. Você faz a coisa na onda. Nós não somos como um estouro de boiada. Nós temos um Deus que nos governa, que nos mostra a sua vontade. E quando você procura e raciocinar o que agrada ao Senhor, Jesus diz, pois eu sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Tendo dito essas coisas, agora a minha pergunta a você é, e você, vai crer em Jesus ou vai fazer como muitos que não creem também? Agora no final, você e eu temos uma escolha a fazer. Diante disso, eu posso crer ou eu posso não crer. Diante da vida, dos tumultos da vida, eu preciso saber quem eu sou. Ele nunca, o Senhor nunca me deixou sozinho. Ele me enviou e está comigo. E agora importa fazer tudo o que lhe agrada. Agrade a Deus, porque a Bíblia diz assim também, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará, ele satisfará os desejos do seu coração. Se o Senhor se agradar, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrade ao Senhor. Tem muita gente que quer que Deus se agrade dele, sem que ele esteja preocupado em agradar o Senhor. Entendeu? A pessoa quer que Deus se agrade dela, mas a pessoa não quer agradar o Senhor, não quer ser agradável aos olhos de Deus. O que é agradável aos olhos de Deus? É uma pessoa que faz aquilo que o Senhor que agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor quer. Quero orar com você agora, pedindo a Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua semana, abençoar tudo que tem a ver com a sua vida, abençoar seus pensamentos, sentimentos. Quero pedir a você que saia daqui hoje, não deixes, não permitas, não se permita sair daqui com o sentimento de que você não é nada. Não, você sabe quem você é. Jesus nos deu o exemplo, o Filho do Homem, e eu sou. Ele sabia da natureza humana e da divina. Você sabe da sua natureza humana regenerada por Deus. Você é uma filha de Deus. Não saia daqui pensando, eu estou com a minha vida acabada. Não, você não está com a vida acabada. Por que que você não deve dizer isso? Porque isso não é verdade. Eu sou um nada. Eu sou um zero à esquerda. Não, você não vai dizer isso. Por que que você não vai dizer? Porque não é verdade. Ah, eu não tenho futuro. Não, você não vai dizer isso. Não é por questões de pensamento positivo, de atrair energia, essas coisas. Não, não. Você não vai dizer isso porque não é verdade. Você tem futuro sim. Ah, eu estou perdido. Estou perdida. Não, não diga isso. Quem tem o Salvador, quem foi encontrado pelo Salvador, não está mais perdido. Você pode ter dúvidas. Você tem dúvidas. Ter dúvidas é uma coisa normal. Você pode ainda estar indefinido com alguma coisa. Você pode estar no processo de escolha. Você pode estar no processo de amadurecimento. Perdido não. Você é encontrado por Jesus, não está perdido coisa nenhuma. Você está na mão do Senhor Jesus e ninguém arrebata você, ninguém tira você da mão dele. Eu vou fazer o que me der na telha. Não, vai fazer o que der na telha, não. Vai fazer o que der na telha, não. Você vai fazer o que Deus quer para a sua vida. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, pedimos que o Senhor complete a tua obra e a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.